Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, na última semana eu me manifestei aqui no plenário do Senado e quero me manifestar mais uma vez a respeito da morosidade do Supremo Tribunal Federal em finalizar processos criminais envolvendo autoridades, principalmente parlamentares políticos. Segundo o levantamento realizado recentemente pelo jornal Folha de São Paulo, há pelo menos 30 inquéritos deste tipo no Supremo Tribunal Federal, tramitando há mais de 6 anos sem desfecho. Alguns deles seguem inconcluso há mais de 10 anos. É isso mesmo, mais de uma década para a conclusão de um processo criminal. Qual o sentimento que pode advir de uma situação dessa, se não a impunidade? A população começa a crer que prevalece a impunidade, principalmente com os políticos. E quem pode negar que a certeza da impunidade alimenta a corrupção e os desvios na administração pública? Quem pode duvidar do fato de que a impunidade destrói a credibilidade das instituições, condição fundamental para a construção da justiça e da democracia? Processos que se arrastam sem decisão definitiva prejudicam a imagem dos políticos, minam a credibilidade da classe política como um todo e arranham a imagem do judiciário. Os únicos beneficiados são aqueles que cometeram malfeitos, são aqueles corruptos, que usam os mandatos para fazer negócios e que se aproveitam da prerrogativa de foro para escapar das garras da justiça. Essa é uma situação que não pode perdurar. Como bem alertou o ministro Luiz Barroso, o Supremo Tribunal Federal não está dotado das condições necessárias para atuar como corte penal. Sua vocação deve ser funcionar como última instância recursal do Poder Judiciário e como corte constitucional, mantendo suas atribuições na primeira instância em matéria penal apenas para um rol extremamente reduzido de autoridades. Senhores senadores, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania prepara-se para votar uma PEC que pode solucionar esses problemas e, mais importante, enviar à sociedade brasileira o sinal claro de que essa casa não tolera a impunidade. Me refiro à PEC 10 de 2013, de autoria do senador Álvaro Dias e que tem parecer favorável do senador Randolfe Rodrigues. Sem prejuízo de eventuais aprimoramentos que o texto possa receber, é importante que ele seja aprovado e que o Instituto da Prerrogativa de Foro, enfim, seja revisto. Esse é o desejo da sociedade brasileira, que não admite mais privilégios dessa ordem aos políticos. O resgate da credibilidade da classe política é fundamental para o avanço da democracia. Do contrário, abriremos espaço para aventureiros que se declaram não políticos, mas que são capazes de trazer enormes retrocessos à jovem democracia do nosso país. Mas não há como ter credibilidade com a manutenção do foro privilegiado, que dá aos detentores de mandato vantagens que não são conferidas ao cidadão comum. O povo brasileiro não aguenta mais os privilégios, as vantagens, a impunidade da classe política. E aí, senhor presidente, eu gostaria também de, nesse momento, registrar minhas opiniões a respeito da PEC número 55. Existe uma unanimidade entre os movimentos sociais e organizações da sociedade civil ligadas à educação. Todas são contrárias à proposta de emenda constitucional número 55. Essa é a posição, entre outras, da campanha nacional pelo direito à educação, do movimento Todos pela Educação, do movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, da Rede Nacional Primeira Infância e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Uma causa capaz de unir tantas entidades não pode ser acusada de dogmática ou de atender meramente a interesses partidários. A verdade é que a PEC 55 causa, sim, danos à educação. Não só à educação, como à saúde, à assistência social, à ciência e tecnologia. Estudo da Senhor presidente, estudo da consultoria do orçamento e fiscalização financeira confirma haveria redução dos recursos aplicados à educação de tal modo que a aplicação efetiva na manutenção e desenvolvimento do ensino deixaria de atingir o piso constitucional de 18% estabelecido pelo caput do artigo 212, exceto em 2016. A verdade é que, para justificar a adoção da emenda, parte-se de uma premissa falsa, a de que os gastos brasileiros com saúde, educação e assistência social não estão fora de controle. A verdade é o contrário. Não há gastança. O argumento fundamental na defesa da proposta elaborada pela área econômica do governo e bancada pelo Palácio do Planalto é que os gastos primários, saúde, educação, assistência social, cultura, defesa nacional, etc., do país, saíram do controle nos últimos governos de 2003 a 2016. Teria ocorrido assim uma gastança desenfreada e restaria ao Brasil agora pagar uma espécie de penitência por tantos anos de irresponsabilidade orçamentária. Os dados provam, porém, que inexiste um desequilíbrio fiscal estrutural nas contas do governo brasileiro. Nem desequilíbrio agudo e nem muito menos desequilíbrio crônico. Para se constatar isso, basta saber que o governo faz dois tipos de gastos, as despesas primárias e o pagamento de juros da dívida pública. Os diversos governos fizeram superávit no orçamento primário. Praticamente durante todo esse período, sempre gastaram menos do que arrecadaram. Mesmo em período de queda da arrecadação, como ocorreu no ano passado, promoveram ajustes fiscais de grande porte, demonstrando responsabilidade na gestão das contas públicas, como ocorreu no governo de presidenta Dilma. A PEC 55 diminui as despesas apenas retirando investimentos das áreas sociais, sem, no entanto, tocar no pagamento de juros da dívida. São esses desembolsos os que mais pressionam as contas do país de modo a se configurar eventualmente em déficit orçamentário. Ainda assim, quando há crescimento, a arrecadação federal permite que se façam os gastos primários e pagar os juros. Portanto, o centro da discussão agora deveria ser como voltar a crescer economicamente e superar a crise sem deixar de investir na educação e na saúde. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o professor Felipe Rezende, do Departamento de Economia do Robert and William Smith College, apontou que apenas 11 países em todo o mundo mantêm seus gastos primários abaixo de 16% do Produto Interno Bruto, como a PEC pretende que o Brasil esteja em 10 anos. São eles: Guatemala, Irã, Bangladesh, Sudão, Nigéria, Singapura, Madagascar, Congo e República Centro-Africana, além da cidade chinesa de Macau, que tem organização econômica própria. Mais do que isso, a PEC cria uma situação paradoxal e asfixiante. Impõe pela Constituição um arrocho que deverá perdurar pelos próximos 20 anos, seja quais forem as condições da economia nacional e mundial. Sequer esses 11 países que citamos agora fazem algo parecido. É algo que jamais ocorreu em qualquer nação. Não é essa a única determinação inédita da PEC 55, que, aliás, jamais foi discutida com a população. Como vimos, ela corta os gastos sociais, incluídos nas despesas primárias, mas preserva os gastos financeiros, e por razão, em favor dos banqueiros e investidores do mercado. Mantém intocados juros, serviços e amortização da dívida pública. Além disso, congela a remuneração dos servidores, inclusive dos que ganham pouco. Ao fazer isso, submete o funcionalismo ao risco de perdas salariais na medida em que a inflação ou a queda na arrecadação afetarem as contas públicas. Nesse ponto, uma vez mais, estaria atingindo a educação, a saúde e a assistência social na medida em que violentaria quem conduz esses setores nos serviços públicos. São golpes sucessivos na população brasileira que depende destes serviços. Senhor presidente, era isso. Muito obrigada.